Como muita gente, eu passei os últimos dias acompanhando aí as imagens que a NASA vinha publicando nas redes sociais da missão à Lua. E eu sempre gostei dessas coisas e eu achei incrível acompanhar essas fotos e ver a nave chegando e depois voltando para a Terra. Aliás, a NASA sempre fez isso de publicar no site deles esse conteúdo, e depois, quando as redes sociais surgiram, eles passaram a publicar cópias desses conteúdos nas redes sociais. Se você for lá no site da NASA, em imagens, você vai ver tudo lá. E algumas redes, por exemplo, depois têm acesso, tem as publicações que eles fizeram no Flickr, na época, e uma série de outras coisas. Quando você vai para a galeria de imagens, você consegue filtrar essas informações, por nome, e enfim, tá tudo lá. E eu lembro que era uma das coisas que eu ficava fazendo no início da internet, porque foi um dos primeiros sites que tinha, que começou a publicar conteúdo de alta qualidade. Demorava cada foto para carregar, mas era incrível ficar ali navegando no site da NASA. Mas o assunto mesmo são as fotos. Eu separei aqui algumas fotos, 3 fotos e meia, porque a quarta foto não é exatamente da missão. Eu encontrei na galeria de fotos da NASA, mas reflete uma coisa que eu quero. Talvez seja o tema principal que eu quero desenvolver aqui no episódio de hoje. Primeira foto que me deixou assim, eu fiquei olhando para essa foto por muito tempo. É uma foto em que a nave, a Orion, eles colocaram uma GoPro, pelo que eu li, num dos painéis solares na ponta, e uma GoPro. E essa GoPro conseguia fotografar o fundo pegando um pedaço da nave. E incrível isso, porque sempre que nós vemos essas fotos, do ponto de vista de quem está tirando a foto, mas é interessante ver esse passo atrás, né? A foto de quem está fotografando. E nessa foto em especial, não só aparece a nave mostrando o que está acontecendo, de onde a foto está sendo feita, mas o que chamou minha atenção foi a Terra aparecendo como uma lua da Lua. Isso muda totalmente a perspectiva, e eu sempre fico imaginando o que passa na cabeça dos astronautas quando eles veem isso, porque nós estamos vendo uma foto, e eu vendo uma foto, eu já fico assim muito emocionado. Imagina você ali no espaço, tão longe da Terra. Inclusive, durante a missão Apolo, vários astronautas diziam que eles conseguiam levantar o dedão e cobrir a Terra inteira. Eu vi essa frase uma vez numa biblioteca. Eu estava folheando um livro sobre a viagem à Lua. E eu fiquei pensando, essa frase que alguns astronautas diziam, eu não sei se ela é uma frase assim de pânico, ou de emoção, ou do que é, porque imagina se você está longe do planeta, desconectado do planeta, de tudo que existe na sua vida, tudo que já existiu, e de repente você consegue levantar o dedo e tampar tudo aquilo, esconder tudo aquilo. É meio que, se você cometer um erro, você vai para a direção oposta e se desconecta completamente daquilo, né? Mais ou menos, se tivesse dado errado o resgate lá da Apolo 13. Mas enfim, voltando a essa foto, essa perspectiva me faz sempre pensar também sobre, me fez pensar muito e continua me fazendo pensar sobre essa coisa dos antigos cientistas terem conseguido calcular, observar e comprovar que a Terra não é o centro do universo, não é o centro do sistema solar. Porque, do ponto de vista da Terra, quando nós estamos aqui embaixo, olhando para o céu, fica muito claro que tudo dá a volta em volta da Terra, o Sol, a Lua, e até quem observa as estrelas vê as constelações se movendo em torno da Terra. Então fica muito assim, realmente nós somos o centro de tudo e tudo gira em torno de nós. E essa foto, ela mostra essa inversão da perspectiva. De repente, a Lua, que é muitas vezes menor que a Terra, se torna imensa, e a Terra passa a ser só uma lua da Lua, uma lua crescente da Lua. É incrível isso. E uma outra foto, e uma outra outras fotos que mostram isso são as fotos dos astronautas olhando pela janela da cápsula. E é um tipo de foto que eu sempre gostei mesmo da estação espacial, porque eu fico imaginando o que está passando na cabeça dessas pessoas. Eu estou desconectado do planeta, eu estou longe do planeta, eu tô. Isso para mim Eu não sei se qual a quantidade de terapia que alguma dessas pessoas tem que fazer depois de uma viagem dessa, porque eu acho que eu ia ficar bem louco se eu fizesse uma viagem dessa. Ou, eu não sei, talvez abrisse a minha mente de uma forma incrível. Mas essas fotos em que os astronautas estão olhando e que aparece a foto dos astronautas sempre me intrigaram, também, especialmente as mais comuns que são da estação espacial. Mas a estação espacial, apesar de estar ali no limite, né, no espaço, tá pertinho, né? Não é uma coisa que você realmente consegue ver, nem dá para ver a Terra inteira. Você consegue ver, se não sei se você é curioso, quem é curioso já viu as fotos da estação espacial, vê pedações da Terra de cima, mas não é possível ver a Terra inteira. E numa viagem como essa, afastando, quando eles estavam se afastando da Terra, provavelmente a Terra ia diminuindo ao fundo, né, até que ela se tornasse aquele satélite, a Lua da Lua. Ah, inacreditável, eu posso ficar falando sobre isso o dia inteiro aqui. Mas depois veio uma foto que é a eclipse, e é uma eclipse que eles conseguiram captar porque a nave estava numa posição que tampou o Sol inteiro. Então, uma eclipse em que o Sol está atrás da Lua, mas é uma eclipse diferente. Porque essa questão das estrelas no céu, eu não sei explicar muito bem, porque eu não entendo muito bem de fotografia, mas eu sei que tem a ver com o equilíbrio da foto, né? Então, no final, o fundo fica. As estrelas não têm brilho suficiente para serem capturadas quando os outros astros estão com brilho muito forte. E quando essa foto da eclipse, que eu acho linda, o que acontece? O fundo não tem tanta luz e aí as estrelas começam a aparecer. Só que além das estrelas, nós temos três itens aqui em tela, na foto, que eu achei assim. Mostra o plano do sistema solar. Então nós temos Saturno, nós temos Marte e nós temos Mercúrio junto com a Lua e o Sol. E outra coisa que eu andei lendo, na Lua existe um brilho, na frente da Lua, e esse brilho, de novo, é o reverso do que nós vemos aqui, porque o brilho que nós vemos na Lua quando nós estamos na Terra, é a luz batendo na Lua. E aqui é o reflexo da Terra batendo na Lua. Então, o Sol está atrás da Lua na foto, mas o pequeno brilho que aparece na Lua, na verdade, vem da Terra. É o Sol batendo na Terra e refletindo na Lua. Uma loucura, eu fiquei também pensando sobre isso. Será que na Lua, pessoas na Lua conseguem ver um pouco mais, é um pouco mais claro como acontece quando você está em algum lugar do interior na Terra, sem as luzes da cidade, e a lua cheia realmente faz com que a noite fique um pouco mais iluminada. Então eu fiquei imaginando, será que lá na Lua isso também vai acontecer, quando um astronauta está em pé ali e uma parte vê o reflexo do Sol batendo na Terra e indo para a Lua? Uma loucura essa coisa dos pontos de vista. É muito interessante isso. Fiquei pensando muito sobre isso durante essa missão. E depois a foto que eu disse a terceira e meia, a quarta foto, eu não consegui encontrar. Existe uma foto, são tantas as fotos no, no, na galeria da NASA, eu não consegui encontrar. Eu encontrei uma que veio da estação espacial, e até uma foto que dá para perceber isso que eu disse há pouco, que quando você está na estação espacial, você não consegue ver, dá para ver um pedação da Terra, mas você não consegue ver a Terra toda, isolada, né, como um ponto isolado no espaço. Mas essa foto, para mim, mostra um nível de fragilidade da humanidade incrível, porque quando, não sei como é hoje, mas quando eu estudei o desenho da atmosfera e as camadas da atmosfera, era uma Terra pequenininha e um monte de círculos em volta da Terra. Então dava a impressão de que a atmosfera era essa coisa imensa, muitas vezes maior do que a Terra, pelo menos quando eu estudei. Que era só um diagrama, era só para ilustrar, né? E a mesma coisa do sistema solar, quando nós vemos o sistema solar, quando mostram o sistema solar e aqueles modelos 3D dos planetas, não é até na foto em que aparecem os três planetas aqui, Saturno, Saturno, Marte e Mercúrio, é possível ver tanto que é distante, os planetas viram praticamente estrelas. Então, essas proporções, elas no universo, elas são imensas, são inimagináveis. E ver a atmosfera tão fininha, essa camada tão delicada que protege toda a vida na Terra, que permite toda a vida, que criou toda a vida na Terra, tão fina. Parece tão frágil, parece que pode ir embora a qualquer momento. É o tipo de coisa que nós nem pensamos, nem paramos para pensar. Sem oxigênio, tudo morre, tudo acaba. E é tão fino, é tão delicado, é incrível isso. Então, essa coisa do ponto de vista e também o fato de que esse momento que nós estamos vivendo na humanidade, de tanta discórdia, tanta loucura, e ver que a Terra é uma só, é um planeta só, é uma casa só, me fez lembrar do texto do Carl Sagan, que ele fala Pale Blue Dot, que é o pálido ponto azul, quando a Voyager virou e tirou uma foto. É um texto lindo dele, link na descrição. E eu fiquei pensando sobre isso, sobre é uma coisa só, nós somos uma coisa só, nós somos uma vila, uma aldeia global só. Por que tanta discórdia? Por que tanta briga? Por que tanto ódio? E aí, falando em ódio, obviamente que quando eu via tudo isso, eu fiquei pensando, onde estão os que dizem que tudo é fake news? E claro, cuidado com o que você deseja, porque você acaba conquistando, você acaba conseguindo. Ah, não me lembro qual foi o canal que mostrou uma reportagem sobre isso, e aí mostrou várias fotos modificadas por IA, porque é uma loucura o que está acontecendo mesmo. Porque antes, as pessoas que não acreditavam nessas coisas, que não acreditam em viagem à Lua, em outras coisas, olhavam para fotos reais e ficavam procurando problemas naquelas fotos reais. Agora, o que eu vi nessa matéria, nessa reportagem, foi que pessoas estão pegando fotos reais, que estão aqui públicas no site da NASA, modificando essas fotos com IA para dizer que são coisas falsas e tal. A que ponto nós chegamos? Que estupidez é essa? É totalmente baseado em querer cliques, querer atenção, porque uma pessoa que faz isso, que modifica uma foto com IA, ela não tá ali para disputar se aquilo é real ou não. Ela tá ali para ganhar cliques. Ela tá ali para transformar isso, esse lixo que se tornou algumas redes sociais, em algo que vai gerar atenção para ela. Que loucura isso! Que contradição, né? Você olhar para isso, olhar para esse planeta em que eu estava acabando de descrever aqui, essa harmonia, todos viemos dali, uma aldeia global, um pálido ponto azul, e um monte de gente continua pregando essa discórdia, pregando essa mentira. São mentiras, né? Então, é a humanidade, né? Enfim, eu queria registrar esse momento porque são fotos lindas. Dê uma olhada lá no site da NASA, navegue pelas fotos, brinque com as fotos. É um site. E lembre-se, tem o seu site, tem o seu espaço. E dali compartilhe as coisas nas redes sociais. É o seu espaço. Vai durar muito mais que muitas redes por aí. Grande abraço e até o próximo.
The voyagers were guaranteed to work only until the Saturn encounter. I thought it might be a good idea, just after Saturn, to have them take one last glance homeward. From Saturn, I knew, the Earth would appear too small for Voyager to make out any detail. Our planet would be just a point of light, a lonely pixel, hardly distinguishable from the many other points of light Voyager would see, nearby planets, far-off suns. But precisely because of the obscurity of our world thus revealed, such a picture might be worth having. While almost everyone is taught that the Earth is a sphere, with all of us somehow glued to it by gravity, the reality of our circumstance did not really begin to sink in until the famous frame-filling Apollo photograph of the whole Earth, the one taken by the Apollo 17 astronauts on the last journey of humans to the moon. It seemed to me that another picture of the Earth, this one taken from 100,000 times farther away, might help in the continuing process of revealing to ourselves our true circumstance and condition. It had been well understood by the scientists and philosophers of classical antiquity that the Earth was a mere point in a vast, encompassing cosmos. But no one had ever seen it as such. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on a mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known.